o Tim Keller dizia que mega igrejas não transformam culturas. Mega igrejas impactam uma região, mas não transformam a cultura. Uma rede de igrejas comprometidas com o evangelho tem o poder de transformar uma cultura.
Olá, minha gente, estamos aqui novamente para mais um Envisionar Podcast, que é transmitido pela Rádio Transmundial também. Você pode acessar tanto na plataforma da rádio como a plataforma da Envisionar no YouTube, e direcionado para pastores, líderes, como você pode melhorar o seu ministério, a sua vida, temas do dia a dia que certamente vão ajudar você. E hoje a gente tem aqui um convidado, como sempre, especial, que vai participar com a gente, bater bola aqui. Eu sou Josué Campanhã, diretor da Envisionar, estou aqui com a Gilciane Abreu, que é nossa gestora na área de implementação de projetos. E a gente tem hoje com a gente o Ricardo Agreste, um amigo de caminhada já de tantos anos, né? E que tem sido uma referência aí na igreja brasileira. Então, alegria estar com você aqui, Ricardo. Obrigado por atender o nosso convite.
Para mim que é um grande prazer estar aqui com vocês, participando desse bate-papo, aí desse podcast que certamente tem feito diferença na vida de muitos pastores e líderes. Obrigado pelo convite.
A gente que agradece. Bom, e lógico, nós vamos falar sobre igreja, né? É o nosso assunto principal aqui, tanto no podcast quanto nas nossas vidas e naquilo que você tem feito, a gente também tem feito aqui na Envisionar. O Ricardo tem uma longa trajetória aí, tanto em formação teológica quanto em atuação, né, na área de plantação de igrejas, revitalização de igrejas, despertando uma nova geração, né, sobre isso. Então, talvez se pudesse, para o pessoal conhecer um pouquinho desse seu lado, né, o que motivou isso? O que, que te levou a pensar assim, bom, não vou só cuidar das minhas ovelhas aqui, vou ajudar alguns caras a plantar a igreja e revitalizar a igreja também?
Bom, eu acho que isso não foi fruto de uma reflexão. Foi uma consequência, assim, meio que natural que Deus guiou. Porque em 2001, eu estava começando a Chácara Primavera em Campinas, e naquela ocasião, nós estabelecemos uma parceria com a Redeemer, igreja do pastor Tim Keller, que faleceu há 2 semanas atrás. E na parceria com a Redeemer, eles colocavam uma condição. Eles iriam nos ajudar com 1/3 do nosso orçamento, mas quando a nossa comunidade fosse autossuficiente, ela deveria pegar aquele 1/3 e investir numa outra comunidade. Então nós tínhamos esse compromisso de não deixar aquele dinheiro com a gente, mas passar para frente. E em 2004 a nossa comunidade se tornou autossuficiente e nós iniciamos a comunidade em Vinhedo. E a partir daí, de repente, a própria comunidade começou a pegar um amor tremendo por essa ideia de investir do lado de fora, investir em outros, né? E hoje, desde 2004, foram mais de 70 novas igrejas plantadas, sem barreiras denominacionais, e dinheiro, e incentivo, apoio oferecido a outros. E eu diria, nós planejamos isso lá em 2001? Não. Foi algo que foi nos envolvendo e a paixão por isso cresceu. Paralelamente surge o CTPI, que é o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, e um movimento de plantação de igreja que transcende a nossa comunidade local hoje. Então, foi meio que... Eu gostaria de dizer que foi com propósito, mas eu acho que foi meio por acaso, mas Deus sabia o que ele estava fazendo.
Foi sem propósito, quer dizer, sem propósito entre aspas,
na gente, dimensão,
né,
humana.
Foi despretensioso, mas com um propósito divino.
E Deus vai guiando a gente na vida dessa maneira, né? Mesmo vocês, quando vocês olham para trás, certamente vocês percebem que às vezes a gente entra numa porta achando que agora sim nós chegamos na plenitude do que Deus quer fazer. Quando a gente entra naquela sala, Deus abre uma outra porta e diz, não, aqui é só passagem, eu tenho mais para você, e assim vai, né?
É verdade. Gil, acho que vou deixar a pergunta de US$1 milhão para você.
Tá. Não, eu conheci o pastor Ricardo em Capital, lá no Congresso de Lausanne. E aí tem muito a ver com a pergunta que eu quero fazer, que é essa pergunta de US$1 milhão aí que o Josué falou. E aí eu lembro que na reunião, foi uma reunião de brasileiros, né? Que houve em um dos momentos, você estava também. Eu já naquela época eu sabia quem era o Josué, porque eu atuei na mesma organização que ele e a Raquel foram diretores executivos, mas também conheci ele pessoalmente lá. E aí eu lembro que os brasileiros estavam preocupados com a programação, porque tinham poucos latinos falando e seria importante para a gente participar de uma forma mais efetiva. E nessa reunião você levantou e falou assim, a minha preocupação é o que nós vamos levar para a igreja brasileira de tudo isso que nós estamos absorvendo aqui. Então você pegou o foco daquela reunião e trouxe para a igreja. E para mim foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão juntas, igreja brasileira, embora eu tenha crescido na igreja, então a igreja no Brasil, mas a igreja brasileira para mim trouxe um outro sentido e desde então eu comecei a usar essa expressão, igreja brasileira, e ali eu percebi o quanto você estava preocupado com a igreja, com a igreja brasileira e como ajudar a igreja brasileira. Isso foi em 2011, tem o quê? Uns 13 anos? 13, né? Quase 12 anos, daquele congresso, e eu comecei a acompanhar o seu trabalho, aquilo que você faz de longe, né? E sendo abençoada com as suas mensagens. E a partir disso eu vi, nossa, realmente, existe uma preocupação com a igreja brasileira, e foi o único ali que trouxe essa preocupação, tanto os líderes influentes aqui, e como a gente gera esse impacto na igreja. Aí eu percebi o seu amor pela igreja de Jesus, e a preocupação de ajudar outras pessoas também, né? A cuidar da igreja dele. E como é plantar a igreja? Eu sei que você já trouxe aí o seu histórico dessa conexão, dessa igreja lá do Tim Keller, desse investimento que eles fizeram em vocês, e isso acabou acontecendo naturalmente. Mas por que essa preocupação de contribuir com o processo de plantar igrejas no Brasil? A gente vê tantas igrejas, né? A gente olha para o Brasil, vê tantas igrejas. Mas por que ainda essa preocupação tão pontual de continuar plantando igrejas no Brasil?
Ok, bom, primeiro, o que você aponta aí sobre Cape Town me faz ficar muito esperto e atento para o que a gente fala na vida, né?
verdade.
Eu não me lembro desse momento nem do que eu disse, mas você lembra.
Eu lembro.
Então, é um perigo na vida, porque às vezes algo que para a gente é ordinário, para outro pode ser extraordinário, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, assim, por que plantar novas igrejas? Bom, o movimento de plantação de novas igrejas, como nós conhecemos hoje, assim, no contexto contemporâneo, ele nasce, talvez, há 30, no máximo 40 anos atrás. Talvez os precursores desse movimento nem usavam essa terminologia, plantação de igreja. Precursores, que eu digo, no contexto brasileiro, o Ari Veloso, quando ele começa a plantar a Batista do Morumbi, né? Ou no contexto dos Estados Unidos, o Rick Warren com a Sarah Beck e outros que surgiram, o próprio Tim Keller um pouco depois, mas surge a concepção de que, assim, primeiro, não existe forma mais efetiva de alcançar novas pessoas do que através da plantação de novas igrejas. Eu explico isso. Uma igreja que já existe há 40, 50, 60 anos na cidade, ela tem uma história, ela tem um DNA, e ela tem demandas internas. Isso muitas vezes faz com que uma igreja com 50, 60, 80, 100 anos, ela não consiga fazer uma curva tão rápida para alcançar uma nova geração, ou grupos da cidade que não são, não possuem conexão com um grupo maior da igreja local. Então, a gente procura, primeiro, sempre quando alguém fala, eu gostaria de plantar uma igreja. Eu acho que a primeira pergunta é por que, que você vai plantar uma igreja? Qual a sua motivação? Porque se você quer plantar uma igreja porque tem um bando de crentes insatisfeitos numa cidade, essa não é uma boa razão. Eu posso explicar se vocês quiserem, mas normalmente esse bando de crentes insatisfeitos, eles se tornam piratas. Uhum. E piratas são altamente perigosos dentro de um navio, né? Uhum. A motivação correta é a percepção de que as igrejas existentes numa cidade não estão conseguindo alcançar um determinado grupo da cidade. Então, você tem duas possibilidades: tentar mover igrejas existentes a se abrirem para esses grupos, mas um movimento que às vezes é mais fácil de se fazer. Você ter uma igreja focada, uma igreja que se comunica com aquele grupo, que se identifica com a cultura daquele grupo, e normalmente essas igrejas crescem mais rapidamente. E aqui eu não estou falando do crescimento meramente numérico, mas o crescimento qualitativo, a influência na cultura daquelas pessoas que aquela igreja se propõe a alcançar. Então, essa é a razão porque, apesar de tantas igrejas, nós nos identificamos com esse movimento e passamos a divulgar essa ideia no contexto brasileiro, desafiando pastores e igrejas a plantarem novas igrejas, porque nenhuma igreja nasce sem uma igreja mãe. Uhum. Esse é um princípio do nosso movimento. Se alguém isoladamente vier falar, a gente quer apoio para plantar uma igreja, a segunda pergunta depois de qual é a sua motivação é quem está por detrás de você, quem te abençoou para você, porque plantar igreja é uma expressão da dimensão missionária da igreja. E se alguém vai, alguém enviou. Uhum. Então, no contexto da plantação de igreja, nós precisamos respeitar esse princípio. Se alguém está dizendo, Deus me chamou para ir, a pergunta seguinte é, e quem te abençoou e te envia?
E muito interessante isso que ele falou sobre a plantação de igreja na cidade. Não é menosprezando as igrejas que existem, mas que muitas vezes essas igrejas que existem, que são relevantes para um grupo de pessoas, não conseguem alcançar outro grupo de pessoas, que Deus também quer alcançar. Então, por isso que em alguns momentos a gente precisa trabalhar nessa plantação, né?
Isso que você falou já mostra assim, um pouquinho do perfil, mas o que mais você poderia dizer sobre o perfil do plantador de igreja? Nesses anos todos aí, eu acho que você já aprendeu algumas coisas.
Bom, primeiro, eu não sei se possivelmente vocês não sabem, mas essa é a pergunta que vale a $1 milhão.
Só vale 10, talvez.
Porque, por exemplo, quando uma organização se propõe a avaliar pastores e líderes para a plantação de novas igrejas, o grande valor que essa organização tem é se ela sabe qual é o perfil do plantador numa determinada cultura. E quando a gente começa o movimento de plantação de igrejas no Brasil, algumas organizações internacionais usavam no processo de avaliação o perfil norte-americano. Então, pastores brasileiros ou líderes brasileiros eram avaliados para saber se eles tinham potencialidade para plantar novas igrejas, mas o perfil por detrás de todo o teste e avaliação era norte-americano. Depois, uma outra organização achou que estava se aproximando da nossa cultura usando o perfil mexicano. Ou seja, em 2003, quando surge o CTPI, com o apoio de uma igreja norte-americana chamada Spanish River Church, que, por sinal, foi a igreja que apoiou a Tim Keller na plantação da Redeemer. Essa igreja já plantou mais de 500 igrejas ao redor do mundo. Ela nos apoiou num projeto que durou 3 anos para a gente levantar o perfil do plantador na cultura brasileira. E agora, no ano passado, depois de 20 anos, nós refizemos toda essa pesquisa para a gente ter o perfil do plantador no contexto brasileiro. Então, a descrição do perfil, ela é um pouquinho complexa, mas eu posso dar algumas pitadas como, primeiro, nem todo pastor vai ser bem-sucedido plantando igrejas. Isso não quer dizer que o pastor seja ruim, não. Só diz que os perfis são diferentes. O plantador, via de regra, ele precisa ter uma liderança muito forte, ele precisa ser empreendedor, ele precisa ter um nível de pensamento estratégico. Você é responsável por gestão de projetos. Ou seja, o que um plantador faz, guardada algumas diferenças, é começar uma startup. E uma startup é um projeto. Sim. E se ele não souber fazer gestão de projeto, ele não vai conseguir levar à frente aquilo ali. Alguém já disse que o perfil do bom plantador é muito parecido com o perfil do dono de um restaurante ou de uma pizzaria. Porque o dono de uma pizzaria ou de um restaurante, ele tem que estar de olho nos clientes que estão chegando, ele tem que estar de olho no garçom que está atendendo os clientes, ele tem que estar de olho no que está acontecendo na cozinha, e se bobear, ele tem que estar de olho no estacionamento, o que está acontecendo. Ou seja, ele precisa ter consciência do que ele está fazendo, mas fazer a gestão de inúmeras coisas simultaneamente. O que é diferente, muitas vezes, de um pastor que já tem uma igreja consolidada e que, na maioria das vezes, tem liderança já ajudando. O plantador, não. Ele está mais para um jovem que está começando uma startup do que um executivo contratado por uma multinacional já estruturada.
Eu queria fazer uma conexão disso com um dado que eu estou vendo aqui do IBGE, que mostra que, no caso das empresas, 80% das empresas abertas, micro e pequenas empresas, elas não conseguem completar o primeiro ano. E só 60% chegam, aliás, fecham antes dos 5 anos. Quer dizer, sobra um pouquinho de nada aí, né? Você tem alguma estatística em relação às igrejas? E agora, pensando assim no pastor que está ouvindo a gente, que está pensando em plantar a igreja, ou no jovem pastor ou seminarista que diz assim, eu acho que eu vou plantar. Quer dizer, que você diria para eles? Quais os passos para não entrar em estatísticas como essa?
Eu diria que talvez os dois erros mais clássicos quando a gente fala de plantação de novas igrejas é a do jovem que deixou o seminário e ele diz, eu não quero trabalhar numa igreja convencional, eu não quero trabalhar para ninguém, eu não quero ser pastor auxiliar de ninguém, eu quero ter a minha igreja com a minha visão, e com raras exceções, esse projeto não dá certo. Porque esse jovem, apesar do entusiasmo e do desejo dele, ele nem mesmo ainda havia compreendido o que é igreja. Ele precisava de um tempo de maturação, né? O outro erro clássico, dependendo da denominação, isso fica mais claro. Por exemplo, na minha denominação, tem aquele pastor que já passou por 10 igrejas e não permaneceu em nenhuma. E a denominação tem que ajudá-lo. Então, alguém diz assim, vamos colocá-lo num projeto de plantação de igreja. Assim, e ali você pode derramar $1 milhão e não vai sair uma igreja. Por quê? Porque um processo de plantação de igreja sério, consistente, eu diria, O elemento mais importante num processo de plantação de igreja é você encontrar o plantador. Então você precisa avaliar e você precisa treinar. Mesmo assim, nós brasileiros temos uma limitação. Deixa eu falar da virtude. Nós brasileiros temos uma virtude: a criatividade, a capacidade de fazer o que ninguém esperava. Eu costumo dizer, no futebol brasileiro, no soccer, como o americano chamaria, né? Assim, o craque é o que faz o que ninguém esperava, mesmo o time dele. No entanto, o nosso lado frágil é a nossa dificuldade de seguir processos. E num projeto de plantação de igreja, existem processos a ser seguidos. No contexto norte-americano, futebol americano, o que os jogadores de futebol americano fazem é treinar, treinar, treinar em cima de processos. Eles vão repetir a jogada, repetir a jogada, repetir a jogada 300 vezes. E na hora do jogo, ninguém inventa. Agora, a nossa cultura pensa sempre de forma diferente.
Na hora vai dar tudo certo, né?
Então, eu diria os erros clássicos. O jovem entusiasmado com a ideia de ter uma igreja para chamar de sua, o que é um perigo. E aquele pastor que já passou por diversas igrejas, não deu certo em nenhuma, e a gente diz, quem sabe? Na minha experiência, todos os projetos de plantação que eu tinha diante de mim, uma pessoa bem intencionada, bondosa, e que eu pensei, vai que dá, não deu certo. Agora, eu diria para você que nesse processo mais ligado à nossa comunidade local, desses pouquinho mais de 70 igrejas que nós nos envolvemos na plantação, de cada 10, uma não deu certo. De cada 10, 9 se tornaram igrejas independentes, autossuficientes. E agora a gente está fazendo um levantamento, porque começo do ano que vem a gente completa 20 anos nesse processo de plantação de igrejas. E o que a gente está tentando levantar é mensurar o que significam essas 70 igrejas em termos de pessoas alcançadas, regiões do Brasil alcançadas e, principalmente, quantas dessas igrejas começaram a plantar novas igrejas. Porque esse é um dado muito sério, que mesmo no Brasil, de cada 10 igrejas, nós temos 8 que nunca começaram uma igreja filha. E eu acho que a gente caminha para um momento perigoso, que é igrejas que têm uma boa pegada missional, igrejas que crescem, mas que não pensam na importância. O Tim Keller dizia que mega igrejas não transformam culturas. E ele pensava, nós precisamos de uma rede de igrejas altamente comprometidas com o evangelho, para que a cultura seja transformada. Mega igrejas impactam uma região, mas não transformam a cultura. Uma rede de igrejas comprometidas com o evangelho tem o poder de transformar uma cultura.
E além dessas características, né, que você trouxe para a gente do obreiro, o suporte também de uma igreja mãe, de uma organização que o ajude, também é muito importante, né, para esse processo da plantação de igrejas. Eu estava assistindo agora há pouco tempo, para você ver como eu acompanho, de verdade, estava assistindo uma conversa, um bate-papo seu, do Valdir, do Gálvaro, com o Marquinhos, num evento da CTPI. E você trouxe a referência de um pastor jovem, que ele era brasileiro, eu acho até que era do Morumbi, que foi para os Estados Unidos, você está até pensando em trazê-lo para o CTPI desse ano, que foi plantar uma igreja lá, numa cidade, E aí uma igreja também, referência na cidade, chamou os meninos que estavam lá para uma conversa e deram para eles todo o suporte que eles poderiam ter para o processo de plantação. E você trouxe essa história, né, para essa conversa. E aí eu fiquei pensando sobre isso também, né? Além de ser empreendedor, de ter essas características que esse obreiro precisa ter para ele implantar a igreja, o suporte também é muito importante, né? Ter pessoas que tenham visão para isso. De dar esse suporte para que essa igreja ela tenha também um sucesso no processo dela, um sucesso, uma bênção, que seja uma bênção o processo de plantação dela, né?
Sim, sim. Eu acho que assim, a gente está procurando desafiar a igreja brasileira a se reencontrar com a unidade como a faceta esquecida da missão. Porque em nome da missão, nós nos esquecemos que a unidade é parte da missão. Uhum. Que o mundo vai crer que Jesus é quem disse ser, se nós formos um. Então, essa história que eu contei foi do Felipe Santos, filho do Renan.
Isso. Uhum.
Que ele foi, junto com o Andy, que hoje é o pastor na Saddleback, né? Mas ele e o Andy começaram essa igreja em São Francisco, no sul de São Francisco, San José, numa região altamente difícil. E esse pastor, que já estava há muitos anos com uma igreja estruturada, chamou os dois para conversar, e eles acharam que esse pastor ia dar uma dura neles, né? Dizendo, escuta, que negócio é esse, vocês plantarem uma igreja aqui no meu quintal? E o pastor quis saber o que eles estavam fazendo, como que eles iam fazer, quando eles iam começar. Uhum. E aí esse pastor disse, se eu enviar umas 40 pessoas para ajudar vocês a plantar essa igreja, seria bom para vocês? Né? E aí aquele pastor desafiou a igreja, olha, eu preciso de 40 pessoas que ajudem um processo de plantação de igreja. Vocês fazem o seguinte, vocês vão para lá durante 6 meses. Deem o dízimo de vocês lá. Se depois de 6 meses vocês quiserem voltar, ok. Se vocês quiserem permanecer por lá, Deus abençoe. Ou seja, eu acho que essa mentalidade de reino que muitas vezes tem faltado no contexto brasileiro, porque a gente diz que o americano ele é individualista. A minha experiência tem feito eu ponderar que nós brasileiros temos um jeito muito cruel de sermos individualistas, porque nós somos relacionais e amáveis, mas cada um pensa no seu castelo. E uma afirmação que eu tenho feito constantemente, enquanto nós estivermos construindo castelos, nós não vamos construir o reino de Deus. Uhum. Nós não vamos ter tempo para construir o reino de Deus. Eu acho que isso envolve pastores, envolve igrejas, envolve organizações. A unidade é parte da missão.
Aproveitando, conectar com outro tema que você também tem colocado as mãos aí, que é revitalização. Seria por causa dessa falta de unidade que a gente tem tantas igrejas em tantas denominações minguando na UTI, e às vezes quando eu olho um pastor indo para uma igreja que já foi grande, já teve muitos membros, e hoje está lá com 10 pessoas, e eu olho e falo, meu Deus, esse cara vai passar 10 anos lá só para conseguir tirar esse negócio do buraco, né? Seria por causa da falta de unidade que essas igrejas chegaram assim? E o que a gente pode fazer para revitalizar, então, igrejas?
Essa é uma pergunta de 50 milhões de dólares.
Aqui a gente não pensa pequeno, não, entendeu?
Olha, eu queria provocar vocês e provocar as pessoas que acompanham aqui. Eu sei que isso vai gerar crise, mas às vezes a crise é boa. Uhum. Né? Talvez a nossa falta de concepção de reino de Deus nos levou a confundir a igreja com I minúsculo com a igreja de I maiúsculo. Uhum. Ou seja, Jesus disse que as portas do inferno não permaneceriam diante da sua igreja, com I maiúsculo. Agora, igrejas locais têm ciclo de vida. Algumas igrejas locais nascem, e eu hoje acredito que exista um bom paralelo com a própria vida humana. Os três primeiros anos de uma criança são essenciais para a saúde que ela vai ter na vida adulta. Ou seja, os três primeiros anos de uma igreja determina grandemente se ela vai ser uma igreja raquítica para o resto da vida, dependente, assim, capaz de frutificar, ou se ela vai ser uma igreja forte. Por isso, quando a gente pensa também em plantação de igrejas, nós não podemos pensar naquele modelo que existia quando a gente era seminarista, assim, tem duas famílias naquele bairro, vamos mandar um seminarista para lá, vamos alugar uma garagem, começa lá tocando um violãozinho. Se uma igreja nasce fraca, ela vai ser por muitos anos fraca. Eu não conheço nenhuma igreja que começou fraca, que se tornou forte. Ou seja, os primeiros anos de uma igreja são essenciais. Então, parte do nosso problema de igrejas que precisam de revitalização está relacionada à forma como elas foram plantadas. Né? Outra parte do problema que a gente encontra, eu acho que é justamente a dificuldade, às vezes, de igrejas, e aí eu estou falando de pastores e crentes, entenderem que mudanças não são coisas necessariamente ruins. Uhum. E às vezes essas igrejas estão morrendo porque pastor e igreja estão agarrados na forma e não na essência. Uhum. E na revitalização de uma igreja, vocês sabem melhor do que eu, que é fundamental você distinguir o que é essência, uhum, o que é forma. A forma mudou, né? Hoje nós estamos num mundo com tecnologia, com imagem, com inúmeras coisas. Nós não, assim, tem gente que ainda está brigando porque o banco da igreja tem que ser de madeira. Uhum. Né? Mas quem disse que o banco... Só dá um paralelo que eu sempre faço. Quando eu entro numa oficina mecânica hoje, eu me assusto de perceber a mudança que uma oficina mecânica teve em 30 anos. Uhum. A oficina mecânica perto de casa, quando eu era moleque, era um lugar sujo, imundo, os mecânicos com um macacão cheio de graxa, com as mãos sujas, com o rosto sujo, tudo bagunçado, cheio de calendário de mulher nua pelas paredes. Isso era uma oficina mecânica. Uhum. Hoje você entra numa oficina mecânica, assim, o pneu do carro canta tamanha a limpeza do chão, e o cara que vem te atender, ele vem com um avental branco, e ele convida você para esperar numa sala com ar-condicionado, uhum, com a televisão ligada. Consultório dentário mudou tremendamente. Uhum. Agora, para minha preocupação, é talvez uma das poucas organizações que em 30 anos mudou bem pouco, é a igreja. Uhum. E aí, para mim, se explica a necessidade da revitalização. São igrejas que perderam a conexão com a cultura, uhum, perderam a conexão com o mundo, vivem como uma ilha. Uhum. E elas estão morrendo porque as pessoas estão brigando pela forma. E elas perderam a conexão com a essência.
Uhum. Na sua experiência, é mais fácil ajudar alguém a plantar uma igreja ou revitalizar uma igreja? Onde que pega mais? Onde vocês têm mais, entre aspas, sucesso?
Essa é uma discussão assim, de anos. A gente teve, inclusive, no passado, uma conferência toda que falava sobre revitalizar ou plantar. E eu acho que, assim, as duas dinâmicas têm as suas dificuldades. Uhum. Plantar uma igreja é um processo que demanda muita energia, não poucos plantadores no final do segundo ano estão aí à beira do burnout, mas isso não é diferente, como eu disse, com o sujeito que está começando uma empresa, uma startup, todo assim, todo ser humano pode conviver com um nível de estresse e esse nível de estresse pode ser saudável, né? Agora, o pastor que lida com a revitalização, ele tem as suas dificuldades, conflitos. Conflitos demandam muita energia de um revitalizador, né? Deus me deu a graça de, no meu primeiro ministério em São Paulo, no bairro de Pirituba, a viver um processo de revitalização. Então eu conheci, de dentro para fora, um processo de revitalização de uma igreja. Nunca imaginava naquela época, nem ouvia falar de plantação de igreja. Aí saio daquela igreja depois de alguns anos, vou para os Estados Unidos, volto dos Estados Unidos para ser professor de seminário. Fiquei 4 anos como professor de seminário. Em termos de conforto, foi o melhor tempo da minha vida. Eu entrava às 8, saía às 5 e assim, não tinha grandes preocupações. Mas aí eu comecei a estudar a Bíblia com um grupo de pessoas, paralelamente a isso, o que vai dar origem à Chácara Primavera, e de repente estava envolvido num projeto de plantação de igreja. Então, e hoje eu olho para trás e eu percebo qual dos dois foi mais fácil. Eu acho que os dois têm as suas dificuldades. No entanto, quando a pessoa, quando o líder se conhece, talvez ele possa dar o melhor do que ele tem no modelo de atividade correto. Existem bons pastores que revitalizam igrejas. Existem bons pastores que podem plantar igrejas. Daí a importância de se autoconhecer.
Legal.
E tem também, né, nessa questão de revitalizar a igreja, cada igreja tem um perfil. Como para plantar também aquela cidade, qual vai ser a vocação daquela igreja naquela cidade. E para revitalizar também. Às vezes uma igreja, ela envelheceu muito. Então, como a gente faz para revitalizar uma igreja já tão envelhecida? Mesmo. Eu achei muito interessante, como eu falei, respeitando isso, né? O que você falou. Ela atende um determinado tipo de público, de pessoas, mas a cidade também precisa atender outras pessoas. Então, a gente tem esses casos, cada igreja tem um perfil no seu processo de revitalizar, mas quais seriam alguns passos que pode ser comum a todos? Aqueles que precisam revitalizar a igreja mais envelhecida, ou que têm outros tipos de desafios, que também precisam viver um processo de revitalização. O que seria, importante que atenda esses dois perfis nesse momento que você poderia nos ajudar?
Eu acho que a matriz por detrás, tanto da plantação como da revitalização, é a mesma. A gente precisa redescobrir a natureza missional da igreja local. Como dizia Dietrich Bonhoeffer, a igreja só é igreja quando é para os de fora, né? Então, o que que eu chamo de matriz? Eu gosto de fazer sempre três perguntas e imaginar assim dois círculos que estão sobrepostos e têm um ponto em comum. O primeiro círculo eu coloco dentro dele: quem somos? Quem somos como igreja? A nossa história, os nossos dons, o nosso perfil, as nossas habilidades, as nossas fragilidades. No outro círculo é onde estamos. E esse onde, ele não é meramente geográfico, é também geográfico, mas ele é também temporal. Onde estamos no tempo? É cultural. Onde estamos na cultura? E quando você pensa na resposta da pergunta quem somos e onde estamos, existe um ponto em comum. E nessa intersecção, eu gosto de fazer uma outra pergunta, que é: o que Deus quer fazer de quem somos, onde estamos. Eu acho que quando a gente vai plantar uma igreja, o grupo base, o grupo em torno do plantador, precisa perceber quem nós somos, onde nós estamos e o que Deus quer fazer de quem nós somos, onde nós estamos. Agora, não é diferente da revitalização. Uma igreja que precisa ser revitalizada, ela precisa resgatar a sua identidade. Quem nós somos? Quais são os nossos dons, as nossas habilidades? Quais são as nossas fragilidades, a nossa história? Aonde nós estamos? E o que Deus quer fazer de quem nós somos? Aonde nós estamos? Eu acho que essa intersecção, a terceira pergunta, é essencial num processo de revitalização. E só deixa eu dar um exemplo. É porque essas três perguntas a igreja precisa fazer constantemente. Há 30 anos atrás, uma igreja em Campinas fazia essa pergunta: quem nós somos, onde estamos, o que Deus quer fazer de nós, aonde estamos? E eles tinham um coral de 200 vozes, porque dentro da igreja tinha muita gente com potencial musical. Na cidade existia assim, uma fascinação por esse modelo de música. Então aquilo dava certo. 30 anos depois, a mesma igreja, quando ela faz a pergunta: quem nós somos? Talvez a gente não tenha mais tantos coralistas. Aonde estamos? Talvez a cidade não seja mais tão encantada com corais. Mas o que Deus quer fazer de quem nós somos, onde estamos? Olha o perigo. Muitas igrejas entendem que revitalização é resgatar os anos dourados. Revitalizar é voltar a ter um coral de 200 vozes. Uhum. Mesmo que eu consiga tê-lo, eu talvez vá errar o alvo. Porque, apesar de eu estar no mesmo lugar, cidade de Campinas, eu estou num lugar completamente diferente. A cultura mudou. Então, onde estamos? Ou quem somos? Onde estamos? E o que Deus quer fazer? De quem nós somos? Onde estamos?
Legal. Isso dá conexão para um outro tema que a gente quer trabalhar aqui um pouquinho, que tem a ver com esse momento pós-pandemia, né? Em que a gente percebe que os pastores, especialmente, ainda estão tentando voltar ao que era antes ou estão completamente perdidos. Enfim, a gente tem diversos tipos aí de pastores. Mas o que você diria hoje que deveria ser assim, a atitude ou a reação do pastor para esse momento atual?
Bom, eu primeiro diria para você, Josué, que eu acho que eu sabia dizer com mais clareza o que o pastor deveria fazer durante a pandemia. O pós-pandemia tem sido um desafio muito interessante. Mas o fato é que a gente precisa, assim, talvez dando um elemento um pouco teórico a isso, né? Existem pensadores contemporâneos que dizem que o mundo não mudou do século XX para o século XXI no dia 1 de janeiro de 2001. Nós fomos empurrados para o século XXI durante a pandemia. E isso significa uma coisa: todos os processos relacionados ao que a gente chamava de pós-modernidade, que vinham num determinado ritmo, a pandemia acelerou tremendamente. Uhum. A gente pode perceber isso em algumas bandeiras ideológicas. Assim, 3-4 anos atrás, elas existiam, mas numa proporção imensamente menor. Os 2 anos de pandemia acelerou o processo e, na minha visão, foi mais ou menos como nós éramos Daniel em Judá. E, de repente, entrou a pandemia. E quando nós acordamos, nós éramos Daniel na Babilônia. Uau. Isso uhum. muda tudo. Uhum. Assim, exercer a nossa fé em Judá é uma coisa. Exercer a nossa fé na Babilônia é algo completamente diferente. E para mim, um erro que pastores e líderes estão cometendo nesse contexto que nós estamos agora é achar que, como evangélicos, nós precisamos lidar na Babilônia como nós lidávamos em Judá. Ei, a lei do Senhor diz isso. Oh, desculpa, na Babilônia ninguém sabe o que é lei do Senhor. Assim, as regras norteadoras na Babilônia não são as regras de Judá. Uhum. E aí eu sei, algumas pessoas ficam desesperadas quando a gente começa a conversar sobre essas coisas. Mas aí eu gosto de lembrar o seguinte, no primeiro século a igreja floresceu nesse contexto. Corinto estava muito mais para a Babilônia do que para Judá. Éfeso estava muito mais para a Babilônia do que Judá. Roma era muito mais Babilônia do que Judá. E os nossos primeiros irmãos e irmãs nas comunidades cristãs do primeiro século, eles tiveram que perceber o que significava ser discípulo de Cristo num mundo que não vivia os valores e princípios de Cristo. Uhum. Então, eu acho que nós não ganhamos ainda consciência do que aconteceu no mundo nesses 2 anos. Mas, para mim, a ideia é assim, o mundo deu um shutdown, desligou. E quando reiniciou na Babilônia. E agora a gente tem que aprender como ser cristão na Babilônia.
Mas, pastor, você trouxe tanta palavra de sabedoria agora com esse exemplo aí de Daniel pra gente e gerou tanta esperança no meu coração. Eu acho que de tudo que a gente tem conversado, né, Josué, aqui na Envisionar, de como poder contribuir de forma mais efetiva com os líderes, os pastores, a igreja. Mas pra mim foi assim na minha mente agora. E a igreja floresceu, né, no primeiro século, a igreja floresceu na época de Daniel, e vai florescer, uhum. e vai continuar florescendo. A gente precisa ter essa esperança. No meu coração agora deu um...
Mas posso colocar uma pitada de desesperança?
Ah, isso. Agora que...
Porque tem um amigo pensador que tem contribuído muito com o nosso movimento, o Mike Gorin. E o Mike Gorin é um missiólogo, e ele diz uma coisa interessante. Na Babilônia, a igreja precisa resgatar o martírio. Nós somos cristãos fruto do que a gente chama de cristandade. O que foi a cristandade? Foi esse período de séculos onde a fé cristã influenciou a cultura e, assim, mesmo nós evangélicos, nós crescemos num Brasil católico romano. Hoje eu olho para trás e eu falo, meu Deus, o Brasil era mais cristão do que eu imaginava. Eu queria voltar àquele tempo, agora está complicado. Agora que nós somos 40% da população, está mais complicado do que quando eu era menino em São Paulo e o povo evangélico era 6% da população. Mas 80% ou mais eram católicos romanos que não seguiam, não conheciam Jesus como Salvador. Mas quando você perguntava para um católico romano, você crê em Deus? Ele já creio. Mas quem é Deus? Ah, ele é o Criador dos céus e da terra. Quem é Jesus? Jesus é o Filho de Deus. Ah, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Eles não liam a Bíblia. Mas assim, existiam bases comuns. Nós estávamos em Judá. Agora a gente está na Babilônia. E aí o Mike Gorin diz, nós precisamos redefinir o que é o êxito, o sucesso da igreja. Porque em alguns momentos na Babilônia, ir para a fornalha é o sucesso, aos olhos de Deus. Dizer, eu não vou me curvar, mesmo que isso me custe, ir para a fornalha ou para a cova dos leões, aos olhos de Deus, É o sucesso. A gente tem que tomar muito cuidado porque, assim, o que é sucesso em Judá e o que é sucesso na Babilônia? E eu acho que a gente vai viver um período onde alguns cristãos líderes na área da psicologia, da pedagogia, do direito e, por que não, pastores, nós vamos ser perseguidos. Mas a gente tem que estar... Por isso que eu falo que a gente precisa preparar essa igreja não mais para viver em Judá, mas para viver na Babilônia. Uhum. E aí eu acho que a Envisionar tem uma missão muito importante nesse processo de perceber a mudança e que tipo de líder a igreja vai precisar na Babilônia.
Uhum.
Eu daria uma dica. O líder que faz diferença na Babilônia, ele nem sacerdote é.
Uhum.
Ele é um profissional. Ele é um profissional de excelência, um profissional que influencia o seu meio pela sua competência, e a gente precisa começar a formar os nossos profissionais, e eu acho que isso tem tudo a ver com vocês.
Uhum. Se a Raquel, minha esposa, estivesse aqui agora, ela ia dizer assim: fala, Deus, né? Porque nos últimos dias a gente teve algumas conversas exatamente nessa direção, né? Em que a gente está realmente pensando, bom, que tipo de liderança a gente quer formar daqui para frente, ou pelo menos ajudar, né, eles entenderem alguns desses conceitos. Agora, para o pastor que está assistindo a gente, ou mesmo líder da igreja, que você sugeriria para ele pensar, ou passos práticos agora que ele precisa dar nesse pós-pandemia, para o papel dele como pastor ou líder? Eu não diria assim, não é nem o que ele vai fazer, se ele vai pregar isso ou aquilo, se ele vai fazer congresso, acampamento e tal, mas o que ele precisa refletir ou dar algum passo para dizer: estamos na Babilônia, tá? E agora, o que eu faço?
A minha sugestão seria, primeiro, a gente precisa se concentrar no que é essencial. Em tempos de mudança, e para mim, assim, a natureza demonstra uma grande sabedoria. No hemisfério sul, talvez a gente não perceba isso com tanta clareza, mas no hemisfério norte, quando o inverno se aproxima, uma árvore abre mão das folhas, dos frutos, e concentra energia no caule. E você olha para aquela árvore, você tem a sensação de que ela morreu. Ela não morreu. Ela fez um movimento estratégico, se concentrar no que é essencial. E eu acho que a pandemia revelou que muitas das nossas igrejas estavam fazendo um monte de coisa e que talvez pouco daquilo tinha a ver com o que significa ser igreja. Se ser igreja significa ser a comunidade de discípulos, fazendo discípulos, a gente precisa se concentrar nisso. Primeiro, fazendo discípulos. Segundo, fazendo discípulos que abram seus olhos para a missão. Discípulo faz discípulo. Aí eu vou resgatar aqui na memória do Josué, porque não é do seu tempo. Juan Carlos Ortiz, naquele seu livro O Discípulo, que dizia, não é assim, quem gera ovelha não é pastor, é ovelha.
Uhum.
Né? Ovelha gera ovelha, discípulo gera discípulo. Então, eu diria para esse líder, para esse pastor, até eu acho que está relacionado à questão da revitalização. Um movimento essencial na revitalização é você olhar e ter a coragem de podar. Podar. Uma videira não produz uvas nos ramos velhos. Então você tem que podar a videira. Olhar para a comunidade local de tudo que eu estou fazendo, o que é essencial, o que está ligado a fazer discípulo e a formar discípulos que vão fazer discípulos. E é nisso que eu vou me concentrar.
Uhum.
Porque eu acho que, assim, a gente está adentrando nesse paradigma da Babilônia. E eu acho que existem igrejas ainda que sobrevivem com um modelo evento, um modelo show, um modelo espetáculo, mas está sobrevivendo porque essa é a geração que veio de Judá.
Uhum.
A geração que vai viver na Babilônia vai precisar saber como ser discípulo num mundo onde a gente não tem a influência na cultura.
Uhum.
Como ser discípulo numa cultura hostil. E como fazer discípulos nessa cultura.
Uhum.
Então, a minha dica é concentre-se no essencial.
Uhum.
Ser e fazer discípulos.
Legal. Estamos 100% alinhados nisso. Agora, um outro tema, né, Gil, que a gente quer abordar é capacitação de líderes, né?
É verdade. Como você desenvolve os líderes na sua igreja? Como é o seu processo de capacitar a liderança? E como você vê isso, né? Como a igreja ela pode também se apropriar disso como uma ferramenta para poder viver nesse período aqui na Babilônia?
Bom, primeiro, assim, eu dei aula por cerca de 25 anos em seminários. E aí, num determinado momento, eu entendi que eu não devia mais investir meu tempo nisso. Não porque eu não acredito na importância de formar novos líderes, mas porque eu descobri que eu acredito muito pouco no modelo que a igreja adotou de formação de líderes, que é um modelo altamente positivista, escolástico, iluminista. O que eu quero dizer com isso? A gente coloca pessoas dentro de uma sala e passa para elas o conteúdo. E se elas conseguirem, numa prova, reproduzir o conteúdo, eles aprenderam. Verdade? Mentira. Eu gosto de resgatar o modelo de formação de pessoas na cultura grega e na cultura judaica. O modelo do aprendiz. Ou seja, você está do lado de alguém. E uma outra característica do processo da cultura grega e judaica é que é o inverso do que nós fazemos hoje no mundo ocidental. O grego, o judeu, na antiguidade, primeiro vem a tarefa. Com a tarefa, emergem perguntas. Depois vem o conteúdo. Então, primeiro a tarefa, depois o conteúdo.
Uhum.
Primeiro Jesus envia os 70. Quando eles voltam, eles estão prontos a aprender. Porque eles perceberam a necessidade de algumas coisas. Deixa eu fazer uma... 25 anos dando aula em curso de bacharel de teologia, formando pastores. Muitas vezes eu estava dando aula e eu percebia que eles não estavam nem um pouco interessados, porque a gente já sabe isso, ou eu não vou precisar disso. Falei, ok, eu não vou mais dar aula no curso de bacharel, eu só vou dar aula em pós-graduação. Pós-graduação custa 3 vezes mais caro, eu ganho 3 vezes mais como professor, e o mesmo cara que achava, não prestava atenção na aula, no curso de bacharel, paga e toma nota de tudo. Por quê? Porque ele foi para a igreja local e ele percebeu a necessidade da informação. Então, a pessoa só se abre para a formação quando ela percebe a necessidade do que ela tem que receber. Então, no contexto da igreja local, eu gosto muito de trabalhar com o que a gente chama de 3DM, que é um quadradinho, né? Eu faço, você vê. A segunda linha é eu faço, você me ajuda. A terceira linha, você faz, eu te ajudo. A quarta linha é você faz, eu observo. Então, a gente procura... Eu não estou aqui dizendo que não é importante o conteúdo, né? Mas eu acho que, às vezes, nós somos uma igreja que acreditamos muito na cultura positivista. né, no conteúdo. Ah, e a gente precisa... Por exemplo, ontem eu estava com um amigo e a gente estava... A gente tem 40 anos de caminhada juntos e a gente estava conversando num podcast sobre as pessoas que nos influenciaram. E é interessante, algumas das pessoas que nos influenciaram, elas não nos influenciaram pela palestra maravilhosa que elas deram, mas pelo estilo de vida delas. A gente olhou e falou assim, quando eu crescer eu quero ser como esse cara. Eu me lembro, eu era um adolescente na igreja que não queria nada com Deus e tinham dois caras jovens, muito comprometidos e com uma vida muito bonita. Esses dois caras nunca me deram um estudo bíblico, mas eu como adolescente olhava para eles e dizia assim, se um dia eu for levar Deus a sério, eu quero ser igual a esses caras. É o processo de imitação. Né? Então, eu acho que a formação de líderes, ela precisa ter essa dimensão relacional. De você, eu incentivo líderes das mais variadas áreas a sempre ter alguém do lado. Porque o mesmo tempo que você vai gastar fazendo algo sozinho, talvez você vai gastar tendo alguém do lado te observando. Só que esse é o processo em que a gente vai formando uma pessoa. Ele vai observando. Aí você pede ele para ajudar. Aí chega um momento que você fala, não, eu vou te ajudar, hoje você faz. E aí chega um momento que você... Um momento que Jesus está na montanha com os discípulos em Mateus 28 e diz, agora eu saio de cena e é com vocês.
Eu até tenho usado isso em algumas palestras e treinamentos nossos, né? Que Jesus é o único plantador de igreja que eu conheço que não ficou para o lançamento da pedra fundamental. Né? Quando Pedro pergunta, e aí, mestre, que roupa o senhor quer vestir para tirar foto para o Instagram? Ele diz, não vou estar aí não, né? Estou indo para o céu esse final de semana.
Estou saindo de cena.
A bola está com vocês, né? E a gente tem muito essa coisa de que se eu não estiver lá, coisa não vai acontecer. Né? Agora, isso também levanta uma outra questão. Eu sempre uso até uma história minha, como é que eu fui introduzido na liderança, né? Esse mesmo adolescente que eu ficava olhando e tal, um dia entrou na sala dos jovens e era o dia da eleição, todo mundo já tinha sido indicado para presidente, ninguém aceitou, e quando eu botei a cara lá, uma irmãzinha achou que Deus tinha me mandado, então fui indicado para presidente, quer dizer, entrei lá para dar um aviso e saí presidente dos jovens sendo ainda adolescente. Desculpa, eu imaginava que alguém ia pôr a mão aqui no ombro, ia me discipular, ensinar e tal, o que nunca aconteceu. Esse modelo que você falou, do eu faço, você observa, etc., me parece que está muito relacionado à capacitação continuada. Eu vou caminhar junto por um certo tempo. O que eu observo, na maior parte das igrejas, não existe nem o conceito disso. Então, para o pastor que está ouvindo a gente, uma igreja pequena ou média, que passos ele poderia dar para ir nessa direção? Que coisas práticas ele poderia começar a fazer, seja com dois ou três, seja com meia dúzia, mas para dizer assim, eu não vou simplesmente jogar alguém na cova dos leões, num cargo, ou não vou eleger alguém simplesmente para uma função, ser líder disso ou daquilo, mas vou caminhar com algumas pessoas.
Eu vou, se você me permite, José, eu vou dar um exemplo que eu vivenciei há muitos anos na primeira igreja que eu pastoreei, que foi em São Paulo. Eu chamei um grupo, na época, 15 pessoas, 15, 16 pessoas, para estarem em casa comigo numa quarta-feira à noite. E eu os convidei para 12 encontros para estudar a Bíblia comigo. E eles chegaram, eu tinha lá as folhas que eu tinha preparado no mimeógrafo.
A gente não sabe o que é isso.
Não, eu sei, eu já fui estagiária.
Cheirava, tinha gente que gostava de ficar cheirando. Era um vício cristão, né? Cheirar folha de mimeógrafo a álcool, né? Mas aí eu sentei com eles, eu estudei com eles, e eu perguntei, sempre era um processo de um estudo bíblico mais indutivo, e o que, que vocês acham disso, o que, que vocês fariam ali e tal. E aí nós passamos aí 12 semanas caminhando juntos, e aí eu falei, bom, terminou. E aí eles disseram, ah, não, mas por que terminou? A gente, eu falei, foi bom? Ah, foi muito bom. Ah, então, mas mais pessoas querem passar por um processo como esse. Então a gente pode fazer o seguinte, se vocês se comprometerem 2 a 2 a começarem grupos, eu vou continuar estudando com vocês outras coisas. Aí a pergunta foi, mas nós não temos a capacidade de dirigir um grupo? Eu disse, como não? Vocês já têm até o material em mãos, a gente já estudou juntos, agora é só vocês replicarem, né? E a partir desse processo, é claro, após 3, 4 anos, naquele grupo de pessoas que começou a estudar a Bíblia comigo, eu tinha presbíteros, eu tinha diáconos da igreja. Mas eles foram... E eu me comprometi com eles que eu ia continuar investindo na vida deles, na medida em que eles continuassem a servir. Então, o serviço a outros era essencial para a gente continuar a caminhada. Então, eu diria para o pastor, pense em formas de você... uma coisa é você fazer um curso na igreja, como ter grupos pequenos. 4 meses sobre como ter grupos pequenos. E chega no final, as pessoas fazem a pergunta, ah, pastor, muito bom, mas como que eu vou dirigir um grupo pequeno? Porque a gente não se preocupou em simplesmente... ensiná-los a dirigir um grupo pequeno, dirigir um grupo pequeno.
Uhum.
Então, ao final daquele período, as pessoas sabiam que era dirigir um grupo pequeno, sem eu ter escrito um livro e dado na mão deles, conceitualmente, como dirigir um grupo pequeno. Não, eles aprenderam vendo, enquanto... E eu acho que esse é o modelo de Jesus.
Uhum.
Os discípulos aprenderam vendo, e Jesus ia estimulando eles a darem os passos naquela direção. Então, eu acho que existem muitas oportunidades na igreja para a gente, como começar um ministério de oração, reunindo um grupo de pessoas e orando com elas.
Uhum.
E depois de algum tempo, como líder, você as capacitou e você diz, bom, agora vocês continuam. E eu vou me dedicar a um outro grupo de pessoas, formando um outro ministério na igreja.
Uhum.
Né? Tudo isso leva tempo, mas quem já foi pastor e já esteve à frente de igreja sabe que todo processo, todo resultado consistente numa comunidade cristã demanda tempo.
Uhum.
Tudo que é muito rápido, assim, você pode fazer um acampamento e trazer um pregador avivalista que faz todo mundo dar muita risada durante 40 minutos e chorar nos últimos 10 minutos e aquilo gera um impacto danado. Um mês depois, a sua igreja continua sendo a mesma. Nada mudou.
Uhum.
Então a gente tem que abraçar processos consistentes, que passe por relacionamentos e a oportunidade de pessoas não apenas ouvirem conceitos, mas verem os conceitos encarnados na vida de um líder.
Uhum, uhum. Eu lembrei de uma das últimas palestras que o Ari Veloso fez para a gente na CEPOL, e a gente pediu para ele falar sobre discipulado, né? Ele é nosso mestre, né, de gerações aí. E o Ari chegou com um livro novo, né? E todo mundo, que livro é esse, né? Ele falou, é o último livro de discipulado que saiu agora. Fala aí, Ari, né? E aí ele abriu, a capa não tinha nada, né? Ele abriu a primeira folha em branco, né? Todo mundo falou, bom, mas normalmente a primeira folha é em branco mesmo. Aí ele virou a segunda em branco, a terceira em branco, era um caderno em branco, né? E ele falou, então, esse é o último livro sobre discipulado. Eu sento com alguém, a gente começa a estudar a Bíblia junto, e ele toma nota lá, eu tomo aqui, e a gente vai indo. Quando chegar no final, que o caderno está preenchido, eu digo, agora você já tem o livro para fazer com o próximo, né? Que é mais ou menos isso que você falou, quer dizer, você vai caminhando junto e ensinando a pessoa no passo a passo.
Uhum.
A gente mudou bastante todos os nossos programas aqui na Envisionar nos últimos anos, baseado nisso, né? Primeiro, como é que a gente mexe com a vida da pessoa, ela entendeu o que é ser discípulo, depois escolhe uma pessoa para discipular, vão surgir as perguntas, a gente vai mentoreando e ajudando e assim vai. Então, acho que é importante, né, passar para o pastor esse conceito de capacitação continuada, não é simplesmente um curso, não é uma aula, um acampamento ou coisa desse tipo, né? Que a nossa mente está impregnada disso, né?
E assim, a gente começou esse bate-papo, você recordando uma situação em Cape Town que eu nem me lembrava, né? E eu acho que como pastores e líderes, nós precisamos perceber que, ou para a nossa alegria ou para a nossa frustração, as coisas que mais marcam a vida das pessoas não são as coisas que elas escutam, são as coisas que elas veem.
Uhum.
Você mencionou Ari Veloso. Eu nunca fiz um curso sobre como pregar com Ari Veloso. Mas eu era um adolescente seminarista e eu fugia rapidinho da minha igreja para assistir o culto das 5 na Batista do Morumbi. E vi o Ari pregando, e eu sentadinho ali, eu dizia, quando eu crescer, eu quero ser igual a esse cara.
Uhum, uhum.
Ou seja, e talvez é uma coisa séria que a gente precisa refletir. A gente falou sobre plantação, sobre revitalização. E a gente conversava antes de começar o podcast sobre uma possível crise vocacional que nós estamos vivendo.
Uhum.
Eu acho que, assim, pessoas se deixam guiar por plantadores quando elas percebem que ele é um apaixonado pelo Evangelho, por Jesus. Igrejas são revitalizadas quando as pessoas percebem que o seu pastor, o seu líder, é apaixonado pelo Evangelho, por Jesus.
Uhum.
Então, quem nós somos fala muito mais alto do que o que nós ensinamos.
Uhum.
E eu digo isso porque eu acho que em alguns momentos da vida a gente pensa, ah, eu tenho que reformular meu ministério, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, e talvez a primeira coisa que a gente precisa fazer é acender a chama.
Uhum.
O apóstolo Paulo fala para Timóteo que não podia deixar apagar a chama.
Uhum.
E eu acho que ao longo da caminhada pastoral, as decepções, as frustrações, esse período de pandemia, se a chama não apagou na vida de muitos pastores, assim, está beirando isso.
Uhum.
E nós precisamos reencontrar o caminho da paixão.
Uhum.
Porque a gente vai conseguir influenciar pessoas na plantação, na revitalização, se elas perceberem que, efetivamente, nós acreditamos no que nós ensinamos.
Uhum.
E nós somos apaixonados por Jesus e pelo Evangelho que Ele nos deu.
Uhum. Bom, eu ia pedir para você dar uma última palavra, mas acho que já matou.
Essa.
É essa, né?
Joia.
Mas, de qualquer forma, a gente ficaria horas aqui, né, conversando, mas se tiver alguma coisa que você lembrou, que você queira deixar como mensagem final para o pessoal, é a hora.
Eu acho que só acrescentando a esse ponto final, para mim, o final do Evangelho de João é muito fascinante, porque Mateus termina com a grande comissão. E João termina com o reencontro de Pedro com Jesus. E nesse reencontro, Jesus pede uma coisa para Pedro. Cuida da minha igreja. E se eu fosse Pedro, eu diria, Jesus, me pede outra coisa. Assim, Jesus, o senhor faz ideia do que é essa igreja que o senhor chama de noiva? Uhum. Porque às vezes a gente vive num mundo onde tantas pessoas falam mal da igreja, criticam a igreja, mas Jesus chama essa igreja de noiva e ele manda a gente cuidar. Aí, mas Jesus pergunta para ele antes, você me ama? E quando Pedro diz, te amo, Jesus diz, então cuida da minha igreja.
Uhum.
Então, você falou que eu tenho uma marca na minha vida que é esse apego à igreja. E foi legal você dizer isso, porque você acendeu uma luz também em mim. Falei, é verdade. A minha vida inteira está ligado à igreja. Assim, eu amo a igreja. Isso não quer dizer que eu não sofri já na igreja, não tive decepções na igreja. Mas Jesus diz, você me ama? Eu respondo, sim, te amo, Jesus. Ele diz, então cuida da minha igreja. E para mim, cuidar da igreja é a nossa expressão do nosso amor por Cristo.
Uhum.
Então, pastores e líderes que estão aí desanimados, pensando em jogar a toalha, escute Jesus perguntando, você me ama? E se você responder, eu te amo, Jesus. Escute ele dizendo, então cuida da minha igreja. E faça Amém. Do seu ministério, quer como plantador, quer como revitalizador, quer como líder de uma comunidade local, a expressão do seu amor por Jesus.
Amém.
Amém. Minha gente, chegamos ao final, gostaríamos de ficar mais tempo aqui, mas eu creio que você vai ter bastante coisa aí para pensar e processar. Então, se você está ouvindo pela Rádio Transmundial, você pode ver esse episódio todo pelo YouTube da Envisionar, pelo canal do YouTube Envisionar. Se você está vendo pelo canal do YouTube, compartilhe com outras pessoas, reparta isso com outros amigos, pastores, líderes, etc. Isso vai gerar bastante reflexão, e não só reflexão, mas ação também. Então, Ricardo, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui, alegria para a gente, e esperamos ver vocês no próximo episódio do Envisionar Podcast. Até mais!